Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O PSDB, partido do ex-governador Beto Richa, saiu enfraquecido na disputa no Paraná. Richa não foi eleito para o Senado e deputados federais que tinham mandatos também não conseguiram se reeleger. Além disso, o partido não elegeu nenhum novo representante para a Câmara Federal pelo Paraná.
O Paraná tem 30 cadeiras na Câmara dos Deputados e para o novo mandato, que começa em 2019, o PSDB não tem nenhuma delas. O partido não conseguiu eleger nenhum representante em Brasília. Valdir Rossoni e Luiz Carlos Rauli, que tentaram a reeleição, tiveram suas expectativas frustradas. Rossoni conseguiu 72.096 votos em 2018, contra 177.324 que teve na eleição passada, um déficit de 105.228 votos de uma eleição para outra. Já Rauli, que em 2014 teve 86.439 votos, nesta eleição teve 35.133, uma diferença de 51.306 votos entre os pleitos. Rossoni e Rauli são tucanos do primeiro escalão e eram fundamentais para a articulação política do PSDB no Paraná. Luiz Rauli Filho, também do PSDB, é suplente na Assembleia Legislativa e tentou novamente uma cadeira na casa, mas não foi eleito. Rauli Filho registrou 22.430 votos. Ele considera que esta eleição foi atípica e o eleitorado está muito mais propenso a escolher um candidato com um perfil mais radical.
Já prevíamos uma onda de extrema-direita, conservadora e principalmente pró Bolsonaro, o candidato que lidera e se confirmou no primeiro turno nas pesquisas presidenciais. E isso fez com que a eleição ficasse muito focada, o eleitor, melhor dizendo, ficasse muito focado na eleição nacional e acabou deixando de lado as opções, a escolha, o estudo das opções para deputado, tanto federal quanto estadual. Pessoalmente, eu sinto que foi um dever cumprido, foi um trabalho não só no período eleitoral, mas de alguns anos trabalhando e na eleição fiz o meu máximo, né? Dei meu máximo.
Tido como principal líder do PSDB no Paraná, o ex-governador Beto Richa também foi derrotado na corrida ao Senado. Assim como o filho, Marcelo Richa, que tentava uma vaga na Assembleia Legislativa. Marcelo fez apenas 20 mil votos, 15 mil a menos que o último colocado de sua coligação. Beto Richa ficou em sexto lugar na disputa pelo Senado. O ex-governador atribuiu a derrota a uma onda de mudanças no país.
Teve uma grande onda de mudança, nomes novos foram privilegiados nessa eleição, acho que muito voto também de protesto a tudo que está aí, uma grande renovação. Eu, analisando com muitas pessoas e a própria imprensa, não imaginava uma renovação tão grande.
Além do mau desempenho do PSDB no Brasil, Richa, que ficou preso por 4 dias durante a campanha eleitoral, apontou este como o principal fator da sua derrota nas urnas.
E a minha situação culminou com a operação arbitrária, ilegal, injusta, de que eu, e vou além, desumana, isso não se faz com ninguém, que eu e a minha família fomos vítimas há poucos dias da eleição. O que justificaria fatos pretensamente ocorridos 6 anos atrás culminar com a prisão poucos dias da eleição? Ali foi a pá de cal na minha candidatura e eu lamento por isso. Isso sim me causa uma grande indignação por ter interferido no processo eleitoral e mais do que isso, a tentativa desesperada de assassinar minha reputação.
Na Assembleia Legislativa, o PSDB viu a bancada reduzir de 7 para 3 deputados, 2 reeleitos, Ademar Traiano e Paulo Litro, e um novo colega, o ex-secretário de Saúde da gestão Richa, Michele Caputo. De Curitiba, David Lira.
Foi inaugurada uma nova central de monitoramento por câmeras na Universidade Estadual de Maringá. Vigilantes agora têm visão em tempo real de todo o campus.
Os estudantes da Universidade Estadual de Maringá podem se sentir mais seguros e também mais vigiados. Por todo o campus, há câmeras que transmitem imagens em tempo real para uma central de monitoramento. São 159 equipamentos posicionados em pontos estratégicos. A central foi inaugurada nesta terça-feira. A diretora de Serviços e Manutenção da UEM, Ezeni Claro da Silva, explica como funciona a central de monitoramento.
As câmeras estão divididas em câmeras dos portões, onde todos os veículos que entram vão ser registrados as placas e esse sistema vai ser monitorado por 24 horas.
Os vigilantes foram orientados a acionar a polícia em casos de risco. É que os vigilantes da UEM não portam armas. A segurança no campus era uma reivindicação antiga dos estudantes, principalmente daqueles que estudam à noite e circulam pelos departamentos mais afastados. Não é o caso do acadêmico de geografia Victor Tadaki, mas ele acha bom ter câmeras pela universidade.
Não, me sinto mais seguro.
Mas vai ser bom para a universidade.
Acredito que sim.
Na central de monitoramento, 3 vigilantes vão trabalhar a cada turno, de olho nas telas, vendo tudo o que acontece na UEM e sem cochilar. O sistema custou para a universidade R$2 milhões. De Maringá, Luciana Penha.
Quarta-feira, saúde do bolso. O professor Jorge Prado tem orientações importantes para quem está devendo para algum banco. E olha, a orientação é deixar de pagar os juros astronômicos que os bancos cobram. Vamos conferir.
Saúde do bolso.
Como quitar dívida de cartão de crédito? Recentemente, saiu uma pesquisa da Fecomércio divulgando a inadimplência. Quase 74%, 75% das dívidas hoje dos brasileiros, o principal produto de investimento é o cartão de crédito. Cartão de crédito é um plástico com fácil acesso. Você abre uma conta no banco hoje, já a primeira coisa que já recebe é um cartão com, muitas vezes, com um limite lá pronto para gastar no mesmo momento que você sai da agência bancária. Claro, temos que ter consciência, é aquele óbvio, né, gastar menos do que a gente ganha, mas muitas vezes a gente acaba errando a mão e perdendo aí o controle na ferramenta no cartão de crédito. Isso é o principal hoje ferramenta de endividamento dos brasileiros. Até porque pelo sistema também não facilita a tua vida. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma fatura de cartão vencendo nos próximos dias no valor de R$5 mil. O que a grande maioria dos brasileiros faz? Não tendo dinheiro, ele vai lá, paga um valor simbólico daquela fatura, por exemplo, R$50, e empurra para o mês seguinte os R$4.950. Porém, essa transferência para o mês seguinte há um encargo de aproximadamente 16% ao mês de juros. Quer dizer, aquela fatura de R$4.950 vira quase R$ 5.800 no mês seguinte, com juros e impostos. Veja, já é uma mordida tremenda. Poupança rende 4,5% ao ano, você num mês só vai pagar 16% de juros por usar o rotativo do cartão. A lei hoje proíbe você ficar eternamente no rotativo. O banco, a financeira, é obrigada a te dar uma opção de parcelamento dessa fatura. Esse parcelamento cai de 16 para 8. Num primeiro momento, parece bem interessante. Estou reduzindo 50% dos meus juros aqui nessa fatura. Porém, ao se pega aquela fatura de 5.800, parcela em 36 meses, você vai ter um valor mensal de aproximadamente R$500. R$500 multiplicado por 36 meses, você assume naquele momento uma dívida de quase R$18 mil. Veja. Você devia até agora R$5.700, minuto depois que assinou o contrato, passou a dever para a instituição financeira R$18 mil. É algo surreal. Qual que é a minha recomendação para você? Chega, senta com o gerente, pede um parcelamento com taxa de 1% ao mês. Nós estamos com uma taxa de juros no país hoje de 6,5%. Então uma taxa de 1% é bem aceitável para uma instituição financeira aceitar a sua proposta. Caso você não consiga, e bem provável que não consiga mesmo, qual que é a alternativa? Não pagar. Eu sei que parece um pouco impactante falar isso, não pagar as suas contas, mas qual que é a recomendação? Você, daqui a um ano, 12 meses, você vai fazer uma proposta com a instituição financeira. O gerente do banco vai te ligar 3 vezes por dia. Não fuja, atenda ele, mostre a sua situação financeira, fala que você ficou desempregado, fala que está sem o dinheiro, apresenta alguma proposta. Você é um inadimplente, não um caloteiro. O caloteiro foge, não desaparece e não presta as contas. Aqueles valores de R$500 que você pagaria num parcelamento, começa a guardar numa caderneta de poupança. Daqui 12 meses você tem R$6 mil. O que você faz? Volta na instituição financeira e faz uma proposta para quitar aquela conta pelo mesmo valor inicial, de R$4.950. Sabe o que é bacana? O banco vai aceitar. a instituição financeira vai aceitar. Você quita a sua dívida, ainda te sobram mais de R$1.000 para investir como quiser. Que sirva a lição. Não volte a repetir isso. Mas a única maneira que você tem para sair dessa situação de inadimplência é essa ferramenta. Dúvidas? Manda um e-mail para jorgeprado@gmail.com.
Saúde do Bolso.
O Paraná em Rede está terminando. Eu fico por aqui, mas encontro você na edição desta quinta-feira. Um ótimo dia, espero você amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.